Então, tente manter a sua intenção de ficar focado na respiração. O que isso significa é não deixar as distrações aparecerem. Significa que você tem uma escolha, que você pode ir com as distrações ou você pode ficar, permanecer com a respiração. Então, você deve manter-se lembrando a você mesmo, a ficar com a respiração, que você vai ganhar mais do que vagar ou ir com as distrações, mesmo que elas forem interessantes ou que elas tiverem algum tipo de entretenimento para oferecer. Você ganha mais ficando, permanecendo com a respiração. E essas distrações, elas podem insistir, elas podem dizer que elas são importantes, mas você não preste atenção nelas, apenas lembre-se que você tem um trabalho mais importante a ser feito. Você está tentando desenvolver poderes como de mindfulness, você está tentando desenvolver poderes de vigilância, você está tentando desenvolver poderes de concentração. Esses poderes é o que permitem que você desenvolva o seu discernimento. E esse discernimento é o que vai libertar a mente. Ele liberta a mente das restrições que você coloca em você mesmo, de todas essas coisas que são desnecessárias, todos esses fardos e sofrimentos que você coloca em você mesmo, que são desnecessários. É para isso que serve esse discernimento. Então, os resultados de permanecer aqui estão o mais longo, o tempo mais longo que você possa ficar, eles serão muito mais sólidos do que qualquer outros prazeres que você possa estar correndo atrás, ou que você possa ganhar de seguir essas distrações. Então, fique aqui, permaneça com a respiração, para que você possa observar suas intenções com muito mais clareza. E assim você será muito melhor posicionado a atuar de forma que seja mais hábil. Porque o problema é quando você vai vivendo sua vida, vai passando o dia a dia, é difícil você ficar focado, ficar concentrado dessa forma. Então você tem de continuar se lembrando sobre os seus valores, os valores que você tem, para que você não escolha algo que seja inábil, para que você possa sempre trazer, colocar você de volta no caminho correto, que você não se perca no caminho errado. Dentro desses valores, ou esses valores, o que eles incluem são, por exemplo, as atitudes sublimes, por exemplo, nesse cântico que recém fizemos agora há pouco. Por exemplo, a boa vontade inclui um desejo pela felicidade, a compaixão, que é um desejo que os outros não sofram, e ou que você tenha compaixão pelos outros, que se alguém estiver sofrendo, eles possam acabar com o sofrimento deles, e que aqueles que estejam criando as causas do sofrimento, que eles possam parar, que eles possam parar de se causar esse sofrimento. E tem a alegria empática, que é desejar que aqueles que já estejam felizes, que eles continuem felizes, e aqueles que estão criando as qualidades, aqueles que estão criando as causas para a felicidade, para o bem-estar, que eles continuem com os seus esforços de fazer isso. Então, isso é o que reflete, isso é o que é a alegria apreciativa. Quando você fica feliz por essas pessoas, essas três atitudes sublimes, elas andam juntas. Esses desejos pela felicidade, que pode ser aplicado em todas, é um desejo pela felicidade que pode ser aplicado em todas as circunstâncias. A primeira é um desejo pela felicidade de todos os seres em geral, que é a boa vontade. A compaixão é um desejo pela felicidade daqueles que estão sofrendo. E a alegria apreciativa é desejar que os seres que já estão felizes continuem sendo felizes. A equanimidade, no entanto, tem essas três. A equanimidade, que é a quarta atitude sublime, ela é algo um pouco diferente, ela tem um outro nível, ela é um pouco diferente dessas três primeiras atitudes sublimes. E você pode ter notado que durante o cântico, a boa vontade, a compaixão, a alegria apreciativa, elas demonstram essa frase, essa palavra, é um desejo, que você seja feliz, dessa forma, da outra forma, sempre existe esse que, esse desejo que você seja feliz, que você consiga isso, que você consiga aquilo, é um desejo. Mas a equanimidade é simplesmente uma declaração, é uma declaração que você faz, não é muito um desejo, porque as pessoas elas vão receber os resultados das suas próprias ações, seja lá do que eles fizeram. Por exemplo, se eles fizeram alguma coisa boa, eles recebem um resultado bom, e os resultados, se eles fizeram algo ruim ou inábil, eles receberão um resultado que é ruim. Então, isso é equanimidade. Equanimidade é como se você verificasse uma verificação de realidade, como se desse você... É a equanimidade que coloca os seus pés no chão em relação aos outros três Brahma-viharas, a vontade, a compaixão e a alegria pensativa. Você é mais objetivo sobre essas outras três Brahma-viharas. Porque, por exemplo, quando você está lidando com pessoas que você deseja que elas estejam felizes, mas, na verdade, você percebe que você não pode fazer muitas coisas para tornar essas pessoas felizes, está além do seu controle. Então, aí você usa essa equanimidade para coisas que, na verdade, você não pode mudar. Mesmo o Buda, ele não podia ajudar todas as pessoas no mundo. Ele, na noite do seu despertar, ele viu todos os níveis do cosmos. E ele viu, observou que existiam pessoas que ele não poderia ajudar, que ele não conseguia alcançar essas pessoas, por causa de algum fator kármico, talvez. Então, existia o que ele disse, que existem pessoas que, na verdade, estão prontos para serem ajudados, ou tem talvez um karma de serem ajudados, para serem domados, aqui seria a palavra que foi usada, ou treinados. Então, ele percebeu que existiam esse tipo de pessoas, mas existiam outras pessoas que ainda não estavam prontas. Então, ele teria que usar essa equanimidade para aqueles que ele não poderia ajudar, para aquelas pessoas que ele não poderia treinar e focar, concentrar a sua energia naquelas áreas que ele poderia ser mais produtivo, usar para aquelas pessoas que ele poderia ajudar e usar a equanimidade como essa verificação, como esse cheque de realidade, como checar a realidade para dar uma ajuda para ver o que ele poderia fazer e o que ele não poderia fazer. Então, a gente tem que manter em mente que nós temos uma quantidade de energia finita, que não podemos, e temos que saber distinguir isso, que existem áreas que podemos ser mais produtivos do que em outras, mas isso não significa que desistimos facilmente. Existem casos que será difícil ter a compaixão, será difícil expressar ou ter a alegria apreciativa. Por exemplo, existem pessoas que você sabe que elas vêm agindo de formas que são inábeis, não hábeis, e que elas estão recebendo os resultados dessas ações inábeis e que elas estão sofrendo, mas você ainda usa a compaixão com essas pessoas. Você não simplesmente diz que essas pessoas merecem estar onde elas estão, porque você nunca sabe, às vezes essas pessoas elas podem ter um certo potencial de sair desse sofrimento. Então, as pessoas elas sofrem porque elas não sofrem porque elas merecem sofrer, mas simplesmente porque elas fizeram algumas ações inábeis no passado e elas estão sofrendo e recebendo esse resultado agora. Mas, por outro lado, elas podem ter várias ações que podem levá-las, ações que elas fizeram no passado, que podem vir ao presente e podem levar para uma felicidade. Então, você nunca sabe. Às vezes, a pessoa está sofrendo, mas sofrendo por ações inábeis que ela fez no passado, mas essa pessoa também pode ter ações no passado boas. Então, você nunca se sabe. Então, às vezes, esse sofrimento, esses ensinamentos do karma, eles parecem ser um pouco de coração frio, um pouco duros, porque você vê alguém sofrendo e você diz que essas pessoas apenas merecem sofrer, mas como dissemos, não é o caso. O karma, ele é muito complexo. Pense em todos os casos, todas as ações durante o dia, as diferentes coisas que você faz, as diferentes intenções. Então, tudo isso é o karma, que é muito complexo. Você tem de pensar que você está criando todos os tipos de karma, todo o tempo, que todas as pessoas estão também criando muito karma, todo o tempo. Então, quando você vê que alguém está sofrendo, mesmo que eles fizeram coisas inábeis, aí você sabe, mas talvez eles tenham o potencial de sair desse sofrimento com a sua ajuda. É apenas quando você, por exemplo, você tenta ajudar essa pessoa que está sofrendo e você encontra um obstáculo, aí você decide que, ok, talvez isso é além de mim, talvez eu não possa ajudar essa pessoa, mas não quer dizer que você não tente. E então aí é nesse caso, quando você tenta ajudar a pessoa que está sofrendo e você não consegue, que você desenvolve a equanimidade. E a alegria empática, ela também, a alegria apreciativa, ela também pode ser difícil de desenvolver. Por exemplo, alguém que está feliz por ter algo que você gostaria de ter. Ou então aí você se torna uma pessoa que tem, você fica com inveja disso, essa pessoa tem o que eu gostaria de ter, aí você tem um certo ressentimento por essa pessoa estar feliz, você sente ressentimento por essa felicidade dessa pessoa. Então você está aqui dizendo que todos os seres vivos sejam felizes, mas existe alguém que está feliz e na verdade você não está feliz por essa pessoa. Então essas são as situações que será um teste para a sua boa vontade. E é claro que existe aquelas pessoas que elas estão felizes e elas estão bem de vida financeiramente e ao mesmo tempo elas estão agindo de formas inábeis. Então aí você tem de ter uma atitude em dobro. Por exemplo, você usa a compaixão porque você sente pena delas, porque elas têm porque elas estão fazendo coisas inábeis. Mas você tem a alegria apreciativa pelos resultados das ações boas que elas estão, pelo karma bom que elas estão colhendo, pelas ações boas que elas fizeram no passado. Então você tenta criar as causas para a felicidade, mas se a sua felicidade ela não encontrou ainda um nível que seja nobre, um nível alto, em outras palavras, se essa felicidade ainda não livrou você das coisas que o mantém atrapado, agrilhonado, então essa felicidade ela não é a felicidade que protegerá você das coisas inábeis, mais uma vez. Então isso pode ser um pensamento alarmante, que você tem de encontrar algo superior, você não está salvo ainda totalmente. E isso pode ser uma boa motivação para focar os seus esforços em desenvolver algo mais nobre, mais sólido, mais algo que você possa depender. Você tenta desenvolver mais compaixão, mais alegria apreciativa. Você encontra, eu vou voltar um pouquinho, existem situações que você tenta desenvolver compaixão pelas pessoas, desenvolver alegria apreciativa, mas existem casos que essas pessoas não estarão abertas para isso, então você tem que desenvolver equanimidade. É, você tem que ter equanimidade, por exemplo, de um bom médico, que ele aprende a ver que você não pode salvar o mundo inteiro. Então, nesses casos, quando você não consegue ajudar uma pessoa, você não deixa que o seu coração seja quebrado, porque existem casos que você não pode mudar a situação. Mas agora, os casos que você pode mudar a situação e você tem energia para fazer isso, você ajuda essas pessoas. Por exemplo, essas pessoas, elas podem ter o karma de serem ajudadas e permitir que você possa ajudar essas pessoas. E você pode ter o karma de ajudar essas pessoas. Então, você faz isso, você ajuda. E você pensa nisso como sendo uma oportunidade que talvez não esteja sempre ali. Então, você aproveita o máximo disso. E não se deixa estar distraído para as coisas que você não pode controlar, nas coisas que você não pode ajudar. Porque, como eu disse, o karma, ele é muito complexo, é uma combinação, é como se fosse um karma de um paciente, em que o paciente ele pode ou não, uma posição do paciente, que ele ou ela, ele pode ser curado. Então, esse professor... Então, a conexão kármica do médico com esse paciente, ele pode estar, a conexão desse médico com esse paciente, eles podem estar em alinhamento. Então, você foca as suas energias ali, onde o karma entre essas duas pessoas, o médico e o paciente, eles são recíprocos. E você não fica frustrado com os casos onde o karma não é recíproco todo o tempo com alguém que você quer ajudar e não consegue. Pode acontecer algumas vezes com paciente em particular, que pode ser que talvez essa pessoa que você quer ajudar mais lá na frente, talvez exista outro médico, outra pessoa que esteja com a posição kármica de ajudar essa pessoa, que o karma dessa pessoa esteja em alinhamento um com o outro. E cabe aqui de ter sabedoria, ser um médico em saber que pacientes que você pode ajudar e outros que talvez você não pode ajudar. E você tem que ter uma certa humildade em perceber isso, que existem, talvez não seja o seu karma naquele momento de ajudar aquela pessoa. Então, basicamente, é a parte da sabedoria, porque a equanimidade no Brahma Vihara, dentre os Brahma Viharas, ela requer esse tipo de sabedoria, não simplesmente equanimidade por si só, mas você tem que ter a equanimidade com a sabedoria para fazer essas distinções. Então você continua se relembrando que você tem que entender o karma, você tem que entender o karma seu e o karma dos outros, perceber que em alguns casos é muito complexo e que você não pode deixar apenas que essas emoções simplísticas ou essas emoções que são cruas, na verdade, entrarem no seu caminho, um caminho de outras oportunidades kármicas, porque a concepção que Buda oferece sobre o karma não é aquela concepção popular do karma, que o karma, as pessoas tendem a pensar, karma é algo ruim, é uma sina, é um destino ruim, algo determinado ou que seja ruim que acontece para você, mas na verdade o karma é o poder que você tem aqui no momento presente de mudar a sua vida, de dar formato, moldar a sua vida. E você tem de tomar proveito, você tem que aproveitar essa oportunidade quando você sabe disso, que você pode moldar as coisas de uma forma que seja hábil e você pode criar habilidades para fazer isso de uma forma mais hábil. Que você tem escolhas e você pode ser responsável pelas suas escolhas, coisas que você está fazendo momento a momento. Então, vivemos no mundo que nós damos o sentido a esse mundo. O sentido não é atribuído a nós, mas nós damos o sentido ao mundo através das ações, das escolhas que estamos fazendo. Porque não somos robôs, não somos máquinas que estamos apenas funcionando ou estamos ligados e funcionando sem ter o poder de alguma escolha, porque se as coisas fossem pré-determinadas, seríamos assim como essas máquinas, onde nós não poderíamos fazer nada ou ter escolhas, e a vida assim, dessa forma, não teria nenhum sentido, continuaríamos funcionando apenas como máquinas. Mas o fato é que nossas escolhas e as nossas escolhas, elas têm consequências, elas dão um formato, moldam a nossa vida, e esse mundo, ele também molda, as intenções moldam o mundo e também moldam a nossa vida, e é isso que faz a diferença, é isso que dá sentido às nossas vidas, que oferece a possibilidade de dar o mais sentido possível, o máximo de sentido às nossas vidas, o máximo que podemos aproveitar. Nós somos as pessoas que decidimos a direção das nossas vidas e o que queremos tirar proveito da vida. Por que estamos vivos? Temos essa escolha, de fazer essa escolha. E a sabedoria, ela está bem nisso, nessa equanimidade de saber fazer essas distinções, que a equanimidade ela não é somente uma indiferença, é uma aceitação das nossas responsabilidades e aceitar que temos algumas limitações nas nossas habilidades, mas também não significa que paramos aí. Quando aceitamos nossas limitações, quando a gente aceita as nossas limitações, mas tentamos também achar uma maneira de contornar os nossos obstáculos, ou seja, se estamos numa situação difícil, tentamos, no mínimo, fazer aquilo que podemos, aquilo que está sob o nosso controle. E é isso que o Buda ensinou, que o karma, que as pessoas as podem mudar a si mesmas e, dessa forma, elas podem mudar, até um certo ponto, o mundo. E mesmo que existe uma limitação nessas mudanças que você possa fazer, essas mudanças, elas têm valor, elas significam algo. E é por isso que meditamos, para ganhar mais sabedoria, mais força, mais claridade no insight que ganhamos sobre as coisas, para que possamos usar os nossos poderes da melhor maneira possível.